A situação de crianças que perderam seus responsáveis no Brasil devido à Covid-19 ainda é muito incerta. Uma pesquisa da Imperial College London, publicada pela revista The Lancet, para mapear a orfandade em 21 países, e revelou que aqui no Brasil são quase 238 mil crianças e adolescentes órfãos no contexto da pandemia, quando considerado que a perda é primária ou secundária, ou seja, de um dos responsáveis ou de ambos. Outro dado é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que aponta mais de 12 mil crianças órfãs de 0 a 6 anos de idade. Porém, especialistas alertam que a subnotificação sobre a orfandade é uma realidade. Quem contextualiza sobre a pandemia e a orfandade no Brasil é a professora e pesquisadora do Laboratório dos Estudos da Morte, do Instituto de Psicologia da USP, Elaine Gomes dos Reis Alves.
A pandemia é o maior desastre desde a Segunda Guerra Mundial. Além de termos muitas pessoas enlutadas devido ao Covid-19, temos sim muitos órfãos pela pandemia. E até esse retorno à escola agora exige dos professores um cuidado especial em observar, em cuidar e saber quais são as crianças que são órfãs, porque elas precisam de uma atenção diferenciada. Inclusive nas diferentes idades, porque cada idade tem uma necessidade. De qualquer maneira, uma criança que perde os pais, ela vai ter esse buraco para o resto da vida, porque ninguém vai ocupar este lugar. Eu digo que é um lugar que ninguém, na verdade, quer ocupar. E no caso da adolescência, o adolescente, ele precisa, né, do pai e da mãe ali, porque é um momento de identidade social, um momento de construção de identidade em que ele precisa dos seus pais. Então, perder os pais nesse momento também é muito difícil. Então, sim, é preciso cuidar dessa criança e é preciso cuidar desse adolescente nesse momento.
A pesquisadora e conselheira fiscal da Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente, mais conhecido como NECA, Deise César Franco Bernardi, explica que são poucos os municípios e estados que têm serviços de acolhimento institucional ou familiar para crianças e adolescentes, como é o caso de Maranhão, que foi o primeiro estado do país a propor a transferência de renda e assistência direcionada aos órfãos da Covid-19. Ela destaca a importância da elaboração de políticas públicas para essas crianças e adolescentes.
O que está faltando, e muito, é o governo, principalmente o governo federal, ter políticas de apoio às famílias extensas. Embora o nosso Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 nos diga da guarda subsidiada para a família extensa, há um incentivo para a guarda como uma forma de cuidado, uma forma de proteção da infância, ela não tem sido oficializada, tipificada como uma política pública. Então, o que acontece quando uma criança eventualmente fica órfã? Ela fica órfã do Estado também, porque o Estado não tem uma política de atendimento para manter essa criança na sua própria comunidade ou na sua família estendida. Então, acho que o que está faltando para a gente poder instituir uma política de atendimento à família é o fortalecimento do SUAS. Porque hoje o Sistema Único de Assistência Social, ele está sendo desidratado, ele não está sendo nem preservado e nem estimulado.
Para Deise, a guarda subsidiada para a família extensa é uma medida para contornar a situação da orfandade no Brasil.
A partir desse tipo de ação, que é o que a gente chama de guarda subsidiada para a família extensa, que é um investimento econômico e também de orientação, porque a demanda de receber mais uma criança ou um grupo de irmãos, não é apenas econômica. É uma demanda de mudança do funcionamento daquela família. Existe um luto para ser elaborado. Existe algumas vidas para serem encaminhadas, no sentido de como é que eu fico depois que eu perdi toda a minha referência de identidade. Então, a importância de permanecer numa família próxima, seja ela biológica ou afetiva e por afinidade, é também muito importante para a saúde mental da criança.
Elaine conclui que subestimar os sentimentos das crianças é um erro e que a verdade e a participação em rituais de despedidas são essenciais durante o processo de luto.
Algumas pessoas acreditam que criança, principalmente quanto mais nova a criança, né, acreditam que as crianças não vão sentir falta. Eu acho que podemos citar até um exemplo bem recente agora, nesse momento, que é o filho da cantora, né, que acabou de falecer, que deixou uma criança com menos de 2 anos, né? É Marília Mendonça, que deixou uma criança com menos de 2 anos. Acreditar que essa criança não sente falta da mãe. Não é verdade. Então, assim, não importa a idade da criança, ela vai sentir falta, né? Ela sente falta daquele cheiro, ela sente falta daquele aperto, né? Daquele abraço, daquele aconchego, né? E, assim, quanto mais nova, mais fácil, talvez, a adaptação, mas isso não significa que ela não vai sentir falta. Então, assim, acreditar que uma criança não se enluta é uma bobagem. E é preciso sempre dizer para esta criança que a mãe morreu, que o pai morreu, e esta é a palavra. A palavra é morreu e não volta mais. Você não vai mais ver. E a importância da criança participar dos rituais de despedida. Sim, se leva a criança para os velórios. A criança tem direito à verdade, a criança tem direito à própria história e a criança tem direito às despedidas. Pior do que falar para uma criança que o pai e a mãe morreram é ver essa criança esperar por alguém que não vai chegar. Isso sim é pior, isso sim é cruel. Porque assim você nunca vai precisar ter aquela conversa. Porque o segredo, e principalmente sobre a morte, sabe o que a criança aprende? Porque criança é esperta, a criança sabe que algo não está sendo dito e que é algo muito importante e que é algo muito triste, muito dolorido, que diz respeito a ela. Então, a primeira coisa que ela aprende é que existe um segredo e que é um segredo de dor. E aí ela aprende que se em algum momento na vida ela tiver uma dor muito profunda, que ela deve manter segredo, que ela não pode contar para ninguém, né? E isso é triste.
Conversei com Deise César Franco Bernardi, pesquisadora da Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente, e com a professora do Instituto de Psicologia da USP, Elaine Gomes dos Reis Alves, sobre a questão da orfandade durante a pandemia da Covid-19. Wallace de Jesus, Rádio USP.